Vou me virar um pouco mais para cá, já que tem um ângulo aqui de uns 100 graus, mais ou menos. Eu tenho que me direcionar mais para vocês. Para mim é uma alegria, não sei quantos me conhecem. Seis meses atrás eu estive numa reunião como essa, ministrando com vocês. Não sei quantos estavam aqui, que a gente falou sobre o Triângulo das Bermudas. Amém. Não todos estavam, mas que bênção que alguns estavam, devem ter guardado no coração alguma daquelas palavras. E a palavra que eu tenho sentido carga no meu coração de trazer, compartilhar com vocês essa noite, é uma continuação, se eu posso assim dizer, daquela palavra, porque eu vou utilizar um dos últimos versos bíblicos que nós lemos aquele dia para introduzir o assunto que a gente vai falar hoje. Vamos estar meditando alguma coisa sobre a simplicidade e a honra. A gente depende desses objetos depois de alguns anos de vida. Vocês vão entender logo isso quando fizerem 40 anos. Podemos abrir a palavra em 2 Coríntios 11, 3. Foi um dos textos que lemos naquela ocasião em que estivemos meditando sobre o Triângulo das Bermudas. Para quem nunca ouviu falar de Triângulo das Bermudas, procure na primeira carta de João, capítulo 2, verso 16, diz ali: porque tudo que há no mundo, aí se forma o triângulo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. É só um resuminho, vou continuar em 2 Coríntios 11, 3. É que esse mesmo Triângulo das Bermudas, ele já é mencionado lá no começo, na criação do homem, no Jardim do Éden, quando a Eva foi provada pela serpente. E aí no texto de Coríntios, Paulo vai nos lembrar justamente desse fato. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Assim como a serpente seduziu a Eva com a aparência do fruto, com o sabor do fruto e com a ambição, o desejo de se tornar tão poderoso, tão conhecedor como Deus. Essa mesma astúcia pode nos levar hoje em dia a ter as nossas mentes corrompidas e de maneira que nos afastemos da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Um outro texto que nos fala sobre a questão de nos desviarmos um pouco do propósito e sermos um pouco contaminados com as coisas que o mundo nos oferece, está lá em Romanos 12, são textos bem conhecidos, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sempre que li esse texto, eu ficava pensando, puxa vida, não vos conformar com o século, né? Até que ponto, até que profundidade Deus quer que cada um de nós tem uma disposição da mente de não estar conforme. O que é conforme? Com a mesma forma, né? E o mundo nos pressiona, nos imprime uma carga muito grande. Eu estava até pensando, quando estava meditando sobre essa palavra para trazer para vocês, de que nós gastamos muito tempo da nossa vida, isso eu tenho ministrado com as crianças de 10 e 11, algumas que passaram por mim lá hoje, talvez já estejam assistindo a reunião de jovens, né? Porque eu já estou há 6 anos trabalhando com as crianças. Mas elas ouviram e têm ouvido sobre a questão do remir o tempo. E uma das coisas que nos preocupa é que a complexidade do mundo moderno, como vocês mesmos devem... Enzo, desliga esse vento, por favor. É que o vento vai me tirar a voz aqui. A complexidade do mundo moderno nos faz parar para ocupar o nosso tempo com algumas coisas que não edificam, que não nos ajudam e muitas vezes até nos atrapalham. E eu falo isso com muito carinho, muito temor, porque eu sei que tem muitos jovens adolescentes aqui, e alguns não tão jovenzinhos, que eu creio que dedicam muito tempo, gastam muito tempo, muitas vezes, em utilizar principalmente um veículo maior de comunicação hoje nosso, que é a internet, que é computador. Eu não sou contra o computador, quero deixar bem claro, eu, apesar de ter tido a minha infância, adolescência e juventude sem esse recurso assim disponível, né? Alguns aqui também são da minha geração, Zé Gustavo, Ismael estava por aí também, não sei se algum outro que tenha um pouco mais idade. Nós somos criados sem essa máquina e fomos inseridos na máquina mais agora, há pouco tempo. Mas vocês que são criados, que já nascem numa casa que já tem um computador, ou que já começaram no colégio, né, a ser treinados e ser incentivados a usar da comunicação via internet, tem que ter bastante cuidado, porque a internet rouba o diálogo franco. Eu estava comentando com alguns jovens esses dias, inclusive com a turma mais de casa, meus filhos e alguns amigos que vão lá em casa, que a internet tira a identidade da gente. Nós passamos a ser um nickname, né? Um nome simbólico. Nem o nosso nome a gente não pode pôr para não ficar vulnerável às pessoas vir querer mexer com a gente. Então a pessoa, para se identificar na internet, ela põe um nome absurdo ali, uma coisa que não é a verdade. Então nós perdemos a identidade. Nas horas que os jovens passam na internet, muitas vezes eles perdem até a sinceridade. Tipo assim, falam meias verdades, meias palavras. Gastam muito tempo, às vezes, até para falar mal uns dos outros. Eu não quero assim dar sermão para ninguém aqui, mas eu creio que assim nós temos que ser bem vigilantes, porque a palavra é bem clara quando nos diz que não podemos nos conformar, e ao mesmo tempo que assim como a serpente fez aquele estrago lá na Eva e fez com que toda a humanidade tivesse essa sentença, né, da morte por causa do pecado, nós hoje podemos estar sendo seduzidos, sendo enganados e sair da simplicidade que Deus quer nos conduzir. Muitas vezes os jovens trocam o tempo de uma conversa, isso que eu comentei com os rapazes lá em casa, trocam o tempo de uma conversa olho no olho com a menina para ficar lá no, né, no teclado, 1h30, 2 horas. Aquela conversa do teclado, tudo bem, não é que não tenha valor, mas é muito mais real você conversar ao vivo e a cores. No meu tempo não tinha internet, a gente só podia conversar ao vivo e a cores, e isso nos fazia ser muito mais íntimos do que se eu falar as coisas que eu tenho vergonha de falar pessoalmente utilizando a internet. Então, eu creio que Deus quer nos levar realmente a ter um cuidado de valorizar esses momentos que nós estamos juntos aqui nos encontros caseiros, e talvez nos levar a ter um cuidado um pouco maior de como nós ocupamos o nosso tempo com relação a esse aspecto de uso da internet e o uso do computador. Mais uma vez eu reitero, eu não sou contra, eu só acho que tem que ser bem administrado por vocês. Um texto que fala também sobre simplicidade, está lá em 2 Coríntios 1, 12. Eu não sei quem tem aqui uma Bíblia da imprensa, na versão da Imprensa Bíblica Brasileira. Acho que todo mundo usa a Sociedade Bíblica, né? Mas se alguém tiver, por favor, venha até aqui à frente. 2 Coríntios 1, 12. Ninguém? Todos têm da Sociedade? É que eu tinha trabalhado em casa com uma outra Bíblia, e essa Bíblia era da Imprensa Bíblica Brasileira, e eu achei bem interessante a versão, como ele escreve, como é escrito esse versículo. Mas diz assim, né, Paulo falando, porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, e não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Esse texto me chamou a atenção que Deus, na versão da Imprensa Bíblica Brasileira, diz assim: simplicidade e sinceridade de Deus, temos vivido no mundo e em família. Nós muitas vezes tomamos a liberdade de não ser tão sinceros, não ser tão simples uns com os outros, na intenção de achar que nós vamos até nos colocar numa posição, ah não, assim eu estou mais resguardado, e deixo de abrir o meu coração, deixo de falar a verdade, ou tento achar que o melhor é viver uma vida complexa, uma vida de coisas que não são reais, que são além da nossa realidade. Deus quer nos chamar realmente, queridos, a voltar a viver em simplicidade. E esse texto de Paulo, ele fala assim, que temos vivido no mundo, não com sabedoria humana, mas na graça divina. Então nós precisamos assim, realmente pedir que o Senhor renove a nossa mente, e nos fujamos da sabedoria humana para entrar diretamente na graça de Deus, para poder viver com essa simplicidade e com essa santidade também que ele fala. Uma receita que eu vejo de simplicidade e de santidade está na vida de Pedro. Se a gente observar, Pedro foi um dos apóstolos, talvez fosse o mais inculto, não sei se o Zé pode me dizer alguma coisa até para nos ajudar, mas eu acredito que Pedro era uma pessoa super simples, ele era um homem simples. E no entanto, Jesus investe nesse homem e ele começa a ser transformado a ponto de que lá no começo de Atos dos Apóstolos, ele se levanta e profere um discurso que move uma multidão a um arrependimento. Se nós formos ler a carta de 1 Pedro, vamos entender um homem simples falando de coisas simples e práticas para como alcançar essa vida de simplicidade. 1 Pedro capítulo 1, verso 13 em diante. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aí Pedro vai continuar agora dando, eu anotei 4 dicas. 4 dicas para você viver uma vida sincera e em santidade. E em simplicidade. Já acho que o pastor Moisés ministrou aqui sobre das origens da palavra sincera, né? Antigamente, acho que, não sei se Idade Média, até estava comentando com o Caleb, teve esse dia lá em casa, mostrei para ele que tinha um móvel lá em casa que tinha um buraco, um nó na madeira, que tinha um defeito assim, né? E que haviam tapado com cera para nivelar aquele defeito e passar um selador, acho, por cima. Antigamente era assim, né? Sincera vem da palavra sem cera, né? Não sei se é isso, Zé. E quando uma coisa não é sincera, ela está cheia de buracos, cheia de defeitos. Então, acho que a gente tem que procurar realmente ter a nossa vida sincera, sem tapação de furos, né? Tapa buracos. Vamos ter a nossa vida bem aprumada, bem reta. Então, no verso 16, é a primeira dica: ser santos, né? Aliás, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, primeira coisa que nós temos que ser: santos, separados. Segunda dica está no verso 17: andar em temor. No final do verso: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Terceira dica, verso 22: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Então, purificar as nossas almas de que maneira? Através da obediência, vivendo em obediência. Então não adianta nós só, eu quero viver uma vida santa, uma vida sincera, mas é tão difícil obedecer. Não adianta nada, temos que optar pela obediência, desejar a obediência. Quarta dica, verso 22, a segunda parte: amar uns aos outros ardentemente com o coração puro. Diz lá: tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Capítulo 2, Pedro ainda vai falar mais alguma coisa sobre o que é a vontade de Deus para nós, se nós queremos viver uma vida de sinceridade, de simplicidade. No verso 15 a 17: porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois. Olha só o aspecto que Pedro já está nos exortando: não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Às vezes nós ultrapassamos limites porque achamos que Deus, nós temos liberdade no corpo de Cristo, então eu posso ir lá e esculachar o meu irmão, falar mal dele, ou brincar com ele, ou zombar dele. E não podemos fazer isso. A vontade de Deus é que, fazendo o bem, pela prática do bem, façamos emudecer a ignorância dos insensatos. E no verso 17 diz: tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. O Senhor tinha me falado muito sobre esse aspecto da sinceridade, mas a segunda coisa que Deus tem colocado no meu coração para conversar com vocês hoje é sobre honra. Honrai a quem? O que diz no começo do verso 17? Tratai a todos. Todos são dignos de honra. Honra não é algo opcional, é algo que é mandamento. Nós temos que cumprir esse mandamento. O verso 18 diz assim: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato. Que alguém suporte tristeza, sofrendo justamente por motivo de sua consciência para com Deus. Ou seja, a submissão é uma forma de honrar, né? Discipulador com discípulo, nós ovelhinhas, né, com os nossos pastores, né? Tem uma série, uma lista, o que eu, antes de eu passar essa lista de a quem honrar e por que honrar, eu quero só trazer uma definição, que o que, que é honra, né? Na última revista, quantos aqui têm acesso à revista Impacto? Não são muitos. Eu quero assim incentivar vocês jovens para lerem essa revista. Se os pais de vocês assinam ela, peguem em casa e leiam. É preciosa, preciosa. Todos os artigos são muito bons, muito importantes. Na última revista Impacto tem um artigo sobre a honra. E nesse artigo ele coloca uma definição, eu até busquei ali porque eu achei muito bom. E a definição diz assim, que honra é fixar valor, estimar, reverenciar, dar valor, estimar. Qual é o oposto da honra? Desonra, né? Desonra. Será que nós conhecemos mais a desonra do que a honra? Eu esse dia estava me perguntando assim, puxa vida, é tão fácil às vezes falar, né? Ter a nossa língua pronta, como lá em Tiago diz que a nossa língua é um veneno, né? Uma arma, uma metralhadora, uma .50 para acabar com qualquer um, né? É fácil matar pela língua. Mas temos dificuldade de honrar. Temos dificuldade de gastar tempo dedicando a honrar alguém. Vamos ver pela palavra o que, que o Senhor nos fala sobre o que devemos fazer com respeito a honrar e a quem devemos honrar. Tem uma listinha aqui, se quiserem anotar, eu vou lendo os textos e vou comentando. O primeiro texto é esse que nós já relatamos agora, né, que está em 1 Pedro 2,17, honrai a todos, né? Segundo texto, honrar aos irmãos. O texto é aquele que está lá em 1 Coríntios, diz: Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, de maneira que se um membro sofre, ou seja, um membro é desonrado, todos sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos se regozijam com ele. 1 Coríntios 12, 23 e 24. Então precisamos entender que Deus nos chamou, se Deus honra no corpo, quanto mais nós devemos também honrar no corpo aqueles amados. Mesmo que, parece que o irmão aquele é tão insignificante, ele cuida só de um detalhezinho que acontece lá na saída, no banheiro da igreja, ou alguma coisa assim, é digno de toda honra. Ah, o irmão que toca música precisa mais honra do que aquele lá? Não, não. A honra é para todos. Agora, se um é desonrado, nós todos sofremos o dano, nós somos corpo. Por isso temos que honrar nossos irmãos. A palavra fala sobre honrar os presbíteros. Lá em 1 Timóteo, Paulo fala que os presbíteros devem ser considerados merecedores até de um salário melhor, né? Por quê? Porque esses presbíteros são os que presidem bem. Então são considerados dignos de toda honra, precisamos honrá-los. Eles não podem ficar fazer a obra chorando, assim, pois é, está difícil, né? Esses dias foi um irmão lá no meu consultório, e ele tem um chamado missionário, ele já esteve até na África, e ele chegou lá chorando, e eu digo assim, puxa vida, a igreja não está honrando esse homem, porque ele é um homem de Deus, é um homem que tem o coração na obra, mas ele, infelizmente, ele tem... não tem sido honrado, a igreja não tem acolhido ele, ele não faz parte aqui dessa comunidade, ele faz parte de uma tradição, e ele me falou assim com o coração triste, né, o quanto ele tem isso no coração e o quanto a igreja tem deixado de honrá-lo. E eu vejo esse texto, se encaixa perfeitamente com essa realidade da vida desse irmão, que deve ser honrado. Os presbíteros são dignos de toda honra. eles nos presidem, eles cuidam do corpo, eles são pastores, pastoreiam as ovelhas. Em quarto lugar, os pais. Ah, isso aqui é complicado. Referência dos presbíteros é 1 Timóteo 5,17. Em quarto lugar, os pais. Esse assunto aqui é o assunto que me trouxe aqui hoje. Eu não ia tocar muito nisso, mas eu digo, não posso deixar de falar. Queridos, essa palavra não é só para os adolescentes, para os que ainda estão experimentando aquela coisa de eu agora sou gente, agora eu falo grosso. eu prometi para os meus filhos que eu não ia mencionar nem o nome deles, e nenhum outro nome. Eu quero só generalizar realmente. Nós passamos por situações, até está chegando o nosso amado líder dos adolescentes aí, que conhece bem essa realidade. Adolescente chega numa época da vida dele que ele diz assim, agora eu vou botar para quebrar, vocês vão ter que me engolir, né? E até para os pais ele diz isso às vezes, né? Que é um problema. Queridos, honrar pai e mãe é seríssimo, não é brincadeira. Honra teu pai e tua mãe é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Está lá em Efésios 6, 2 e 3. Então não é uma brincadeira. O que a gente escuta e às vezes presencia é tantos jovens, tantos adolescentes queridos e amados que dão uma escorregada nessa palavra. Tem dificuldade de honrar o pai e a mãe. O pai diz assim, filho, hoje é isso. Filho, é para o teu bem. Está aqui na palavra, é um mandamento com promessa. Mas tem o fulano lá que faz isso, que faz... Ou você honra o pai, ou você não honra. E está em pecado, sinto muito dizer isso. Nós não temos duas palavras, duas medidas. A palavra é muito, muito direta, muito séria sobre esse aspecto. Então não quero deixar vocês com peso, mas quero deixar vocês animados a enxergar a promessa de Deus. Deus quer que nós vamos bem e que tenhamos longa vida sobre a terra. Então, que honremos nossos pais. Eles são autoridade. Ah, mas o meu pai não é cristão. Bom, você não vai obedecer o teu pai no que diz respeito a ele contra a palavra, mas em todas as outras coisas, no submeter-se, deve submeter-se a seu pai, deve honrá-lo também. Porque às vezes argumentam isso, né? Ah, não, mas eu não tenho pai cristão, meu pai nem discerne a palavra, não entende a palavra, ou não se relaciona bem em família com a minha mãe. Não importa, você deve honrá-lo em todas as coisas. Quinto lugar, honrar aos chefes, aos patrões, aos nossos senhores de trabalho, né, onde trabalhamos. Todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem digno de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. 1 Timóteo 6,1. Os servos que estão debaixo de jugo, considerem digno de honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Sexto lugar, viúvas. Interessante, né? Até as viúvas devem ser honradas na igreja. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Está lá em 1 Timóteo 5,3. Eu vejo que é uma bênção em honrar as viúvas, porque nós discernimos muito mais o corpo quando nós dedicamos atenção às viúvas. Sabe, porque é diferente o viúvo, por exemplo, né? O viúvo porque o homem em geral tem facilidade de... Ah, vai, consegue emprego, se vira, né? E continua a vida dele. Agora uma viúva que tenha tido filhos ou não, nem sempre ela tem condição de se levantar e de se ter a provisão por si mesma. precisamos aprender a honrar as viúvas que existem na nossa comunhão. Sétimo, honrar ao cônjuge. Honrar o esposo, a esposa. Alguns aqui, ó, a maioria não são casados, né? Mas aprendam que vocês vão ter que honrar alguém para toda a vida de vocês. Principalmente a sua esposa ou seu esposo. Não obstante vós cada um de per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Efésios 5:33. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. 1 Pedro 3, 1 e 7. Não precisa nem explicar, né? A palavra tá muito rica, muito cheia de ensino sobre o cuidado dos maridos e das esposas de honrar ao seu companheiro ou companheira. Oitavo lugar, honrar os mais velhos. Eu coloquei dois textos aqui porque um dos textos fala de um episódio interessante que aconteceu com Eliseu. Está lá em 2 Reis 2. Eu vou ler até esse texto. 2 Reis 2, 23 e 24. Então subiu dali a Betel, indo Eliseu, né, no caso, ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. Podia dizer sobe careca, né? Falar do cara, sobe careca, ai careca, né? Às vezes a gente pega a gurizada brincando, ô careca, né? Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. E então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Duas ursas. Bom, não é o caso do que aconteceu, mas o caso de que esses meninos zombavam de um homem de Deus. E de um homem velho, de um homem ancião, de um homem que já não tinha cabelo. O outro texto está em Levítico 19:32. Diante das cabeleiras brancas, é isso, Zé Gustavo? Das cãs? As cãs é a cabeleira branca? Grisalho, o cabelo grisalho? Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Eu quero fazer só um parêntese aqui, que nós temos o privilégio de ter no meio de nós homens que são dignos de toda a honra, que são os nossos avós aí, Telmo, Erasmo, Moisés. Não sei quantos de vocês já se aproximaram deles um dia e agradeceram a eles por tudo que eles já fizeram pela igreja. Já honraram a vida deles, o ministério deles. Eu creio que nunca falta oportunidade, queridos. Precisamos pôr em prática isso. No corpo, quando um é honrado, todos se alegram. Agora, quando um é desonrado, o corpo todo sofre. Precisamos aprender a honrar, a valorizar, inclusive esses nossos amados. São os homens mais velhos. Por último, honrar os servos. E essa honra é interessante, que Deus dá honra aos servos, não é isso? João 12:26 diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me serve, ou se alguém me servir, o Pai o honrará. Se Deus honra os seus servos, nós também temos que honrar aqueles que nos servem. Não podemos tratá-los com dureza, com indiferença, com amargura. Muitos pensam que honrar é você se colocar numa posição menor. Ou seja, para que o meu irmão seja honrado, eu vou ter que ficar humilhado aqui, vou me esconder. Preciso me humilhar para que o outro seja honrado? Não. Quando honramos, nos despojamos para dar o primeiro lugar aos outros. Tiramos um pouco do nosso superego. Eu sou, e digo, não, meu irmão, você é. Eu tenho a alegria de contar com esses amados, preciosos irmãos que têm me ensinado tantas coisas, né? Que bênção é poder ter você do meu lado. Eu não quero dizer para você, mas quem sabe faça isso agora, né, para o seu irmão. Que bênção é, fale para o seu irmão. Que bênção é você do teu lado, que você pode compartilhar com alguém. Eu aprendi uma vez uma frase que diz assim, você já abraçou o seu filho hoje? Abrace ele antes que um traficante o adote. É bem sério isso, né? Você já abraçou o seu irmão hoje, aqui na comunidade? Então, abrace logo, porque senão você vai perder de ser abençoado. Honra teu irmão, vai lá e abraça ele, né? Isso é um privilégio nosso. Sabe que cada um de nós, até estava comentando com o Zé Gustavo, cada um de nós e cada um de vocês recebeu de Deus a graça e o depósito da presença do Espírito Santo, e cada um de vocês é como se fosse uma agência bancária, onde tem ali um tesouro em Espírito Santo. Né, todo o dom do Espírito Santo ali está entesourado dentro de você. Você é uma agência bancária. Aí quando nós nos reunimos, nós nos tornamos aqueles agenciadores dos bancos e fazemos aquelas letras de câmbio, né, que a gente troca Jesus para lá, Jesus para cá, e trocamos a nossa experiência, a nossa vivência, e nisso Jesus, o que que acontece? Ele cresce, o depósito aumenta. Nós vamos sendo edificados, vamos sendo acrescentados. Agora, quando o meu depósito é pequenininho, eu tenho só uma, e eu não quero nem chegar muito perto do meu irmão, o que que acontece? É que nem aquele, a parábola dos talentos, né? O cara pega e enterra o talento, vem o senhor e diz, pô cara, tu é negligente, né? No mínimo tinha que botar no banco para render. Nós precisamos pegar todo esse depósito que Deus tem posto em cada um de nós e compartilhar. Vamos honrar uns aos outros, falar das coisas que edificam. Por isso que eu falava tanto sobre essa questão de internet. Se você vai entrar na internet realmente para passar uma palavra de edificação, Deus te abençoe. Agora, se você vai entrar na internet para falar mal do seu irmão, por favor, faça qualquer outra coisa, vai jogar bola, mas não faça isso. Porque falar mal é desonrar, e desonrar é matar, é ferir, é acabar com o corpo, é acabar com o meu irmão. Então, essa questão da honra é muito séria, queridos. Precisamos enxergar nossos irmãos como Deus nos enxerga. Eu fiquei muito impactado quando o Abe teve no outro ano passado aqui, trouxe aquele texto, nos fez lembrar aquele texto que está lá em 2 Coríntios 5, 16. Assim, quem já decorou? Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, né? Mas pelo Espírito, vamos enxergar sempre no prisma de Deus. No prisma de Deus, como nós enxergamos nossos irmãos? Que nem está lá em Romanos, né? Santificados, justificados, glorificados. É assim que a gente precisa ver o nosso irmão. Ah, mas tem tanto defeito, não importa, não vou olhar segundo a carne. Eu quero profetizar esse irmão cheio do Espírito Santo, falando em línguas, evangelizando, discipulando, cuidando de vidas, abençoando, honrando aos irmãos e não dilacerando o corpo, não mais desonrando. Para isso, queridos, A volta à simplicidade é algo que é quase imprescindível. Se nós somente olhamos para as falhas uns dos outros, não vamos conseguir ver a beleza de Cristo, nem a riqueza da sua presença que está na vida de cada um dos meus irmãos. Quero trazer um incentivo para vocês: amem uns aos outros com amor fraternal não fingido. A palavra diz exatamente isso: amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros ardentemente. Honrar alguém não nos diminui, apenas eleva a outra pessoa. Você não fica menor quando você honra, você está só elevando seu irmão. Quatro maneiras práticas de honrar, se quiserem anotar. Primeira maneira prática: palavras de estima, elogios. Mas, por favor, nada extremamente artificial. Tem que partir da onde? Do nosso coração. É uma palavra de estima, de carinho, de elogio. Porque ficar, ah, tu é tão, dando a boca, não, isso aí ele está falando só da boca para fora, não tem nada que ver. Precisamos ser naturais e totalmente sinceros, né? Às vezes eu não enxergo tanta coisa boa assim, mas eu vou orar e o Senhor vai me mostrar aquilo que é bom, né? Se os teus olhos forem bons, Jesus ensinou isso no Sermão do Monte, todo o teu corpo vai ser luminoso. Agora, se você só enxerga defeitos, você só vai ver trevas e vai andar em trevas. Precisamos ter olhos bons. Vamos observar aquilo que Deus tem colocado na vida de cada um dos nossos irmãos, que é digno, que é louvável, que é de boa fama, né? Como diz a palavra, tudo, aquele tudo de Deus, nós vamos começar a enxergar na vida dos nossos irmãos, e isso nós vamos poder elogiar. Primeira prática, elogiando ou palavras de estima. Segunda, gestos, não é só palavras, em ações, de dar a primazia ou o primeiro lugar. Isso não é só, tipo assim, uma vez eu estava observando que as pessoas às vezes têm a tendência, né, de quando tem uma fila assim se formando, por exemplo, para comprar ingresso ou para entrar no banco, aí todo mundo corre para passar na frente já e chegar primeiro. Vai ser atendido 2 minutos antes da outra que ficou no lugar de trás, mas não, tem que passar na frente. Às vezes até dá um encontrão, né? E o pior é quando isso acontece numa refeição, assim, né? Tem um banquete, né? Um buffet servido. E aí vem o irmão correndo assim, deixa eu pegar primeiro, né? Queridos, honrar também é dar a primazia, uma maneira prática de você cumprir esse propósito e esse mandamento. Às vezes tem um adulto, né, cansado, em pé lá, uma pessoa de idade, né, no ônibus, na lotação, ou até mesmo numa reunião, e está o cara bem jovenzinho, sentado assim, só olhando e rindo ainda, né? Por favor, queridos, vamos dar lugar, vamos ser, vamos honrar as pessoas, dando a elas a primazia. Quarta maneira prática de honrar: escutar. Vocês já pararam para escutar? Lá em Tiago diz assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pronto para ouvir. Sabe que nós honramos quando nós ouvimos? Você já passou pela experiência de chegar alguém aflito assim, desesperado, né, querendo botar para fora, desabafar, e você chega e diz assim: ah, pá, cara, sinto muito, não tenho tempo agora, vou embora. é uma desonra. Agora, quando você pega aquela pessoa e diz, não, principalmente se é uma pessoa de mais idade, né? A pessoa vem, quer conversar, precisa conversar, ou alguém está falando aqui na frente, né? Uma pessoa de idade aqui dando um testemunho, e a galera, blá, 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 nem está dando bola. Coitado do irmão, né? Se sente horrível, né? Precisamos aprender a escutar, parar para escutar. Quarto, ser gentil. O que que implica isso? Eu, quando era guri ainda sou, né? Mas assim, quando eu era jovem, adolescente, da idade de vocês, nós tínhamos um amigo que ele era interessante, ele, no meio da igreja, óbvio, né? Só que era dentro de uma tradição. Todo final de reunião de jovens, ele pegava e dizia assim, vamos para a sorveteria, para as meninas eu estou pagando. Era uma maneira dele se sentir bem, ele gostava de fazer aquilo. Claro que os outros meninos ficavam tudo espetado, porque aí as meninas todas, ah, querido, né, amado, né, sempre tinha sorvete grátis. Eu não estou querendo dizer que vocês agora, todos os meninos vão ter que convidar as meninas, né, para ir para a sorveteria ou para o Bourbon lá tomar um sorvete, né, depois. Mas a gentileza é uma maneira de honrar. E a gentileza não está só no sorvete pago para a menina. Está em vários gestos. Algumas coisas se perderam com o passar do tempo. Antigamente se dava lugar, se abria a porta para a pessoa entrar no carro, se fazia vários gestos, até a história do casaco, né? Vai passar numa poça de lama, ah, vou botar o casaco aqui para não sujar o sapato, né? Alguma coisa assim. Parece que isso aí ficou perdido numa história tão distante. E Deus pode resgatar isso em nós, porque nós não precisamos viver conforme o mundo está vivendo. Nós podemos abrir o nosso coração e nos voltar para a novidade de Deus, o novo que Deus quer fazer hoje conosco. Eu creio que, eu não sei, você suspeita até para afirmar isso, mas eu acho que nós iríamos ganhar muito mais em qualidade de relacionamento entre os jovens, entre os adolescentes e até entre os adultos, se nós criássemos protocolos pessoais, assim, não, vou sempre honrar o meu irmão, vou sempre dar a primazia, eu vou sempre ser gentil, eu vou sempre procurar saber o que que ele precisa, o interesse dele em primeiro lugar do que o meu. São coisas difíceis, às vezes a gente pensar, não, é difícil pôr em prática, mas vamos começar devagarzinho por pequenas atitudes, como parar para escutar. Pode passar, por favor, passe na minha frente. Gestos pequenos. A menina está bem sentada, não quer sentar, está lá na arquibancada, tem cadeira aqui, eu estou sentado na cadeira, a menina está lá na arquibancada, vai lá, oferece teu lugar, deixa que tu senta lá no duro, né? Os rapazes principalmente, senta lá no banco duro, deixa a menina sentar no confortável, né? É uma gentileza, é cuidado, é honra. Quatro atitudes: elogiar, dar a primazia, parar para escutar e ser gentil. Com os idosos também, não esqueçam dos nossos idosos, né? Um dia, cada um de vocês vai ser idoso também. A gente não pensa nisso, né? Pensa assim, não, nós vamos viver a vida inteira jovens, tal, vamos curtir bastante, vamos fazer bastante folia, festas e tal. Nunca ninguém vai se preocupar com o futuro, como é que vai ser o futuro. Queridos, o tempo passa rápido, é muito rápido. E a gente tem que realmente remir o tempo, administrar nossa vida, investir na qualidade do nosso caráter como filhos de Deus. Temos que ser homens e mulheres que resplandecem nesse mundo como luzeiros, são diferenciados pelas atitudes. E tenho certeza, se cada um de vocês fizer um propósito diante de Deus, os amigos vão notar a diferença. Os chefes de trabalho, os professores na escola, na faculdade, os colegas, vão notar a diferença. vão perguntar o que que tu tem de diferente, aí sim, aí você tem todo aquele espaço para dar-lhe gancho e evangelizar e trazer a palavra. Mas primeiro mostra com uma vida irrepreensível, com uma vida que honra a Deus, e aí Deus vai te honrar, Deus vai te colocar no lugar certo, você vai ter autoridade para chegar e dizer, em nome de Jesus, eu quero te transmitir a vida de Cristo, e a pessoa vai receber a vida de Cristo. Precisamos ter esse cuidado, queridos. Eu não sei o quanto Deus tem falado ao coração de vocês, mas ao meu coração, Deus me falou bem sério sobre isso, e eu quero só para encerrar contar uma última experiência, que eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade, e nós participávamos de uma igreja, uma denominação, e lá existia a escolinha, assim como temos as aulinhas aqui para as crianças, lá tinha a escolinha para as crianças também, e eu era, naquela época, eu era adolescente, eu tinha, eu acho que em torno de 12 a 13 anos de idade. E é a idade que eu, como eu tinha comentado antes, que a gurizada gosta assim de mostrar assim, não, eu sou grande já, eu decido, eu faço isso. E a maneira mais fácil de fazer isso é eu discretamente ou até indiscretamente pisar em cima dos outros, falar mal dos outros, rebaixar os outros, ou fazer o outro passar vergonha na minha frente. E eu me lembro que nós tínhamos um professor que tinha na chamada escola dominical, numa classe de adolescentes de 12, 13 anos, o nosso professor tinha 80 anos de idade. Eu não sei por que ele tinha sido colocado lá, mas ele estava lá, ele estava com todo o coração, com a dedicação dele, fazendo aquilo com alegria e com, assim, fazendo para o Senhor. E eu me lembro que várias vezes, assim, ele começou a ministrar na aula e falava português errado, ele tinha deficiências do português também, falando algumas frases bem difíceis, bem complicadas e errando no português, e nós, adolescentes, nós ríamos, ninguém se aguentava, né, de tanto rir. Tanto que eu contei para os meninos esses dias o que eles falavam, e os guris também não se aguentaram de rir, porque era muito engraçado. Mas depois eu me arrependi disso, sabe, e eu confesso que eu pedi perdão para o Senhor. Eu não pude pedir perdão para esse irmão, porque um ano depois que ele passou dando aula para nós, ele veio a falecer. E quem sabe no céu um dia eu possa expressar isso, se é que o Senhor vai permitir isso, né? Mas eu já pedi perdão para o Senhor, porque é fácil a gente julgar e chamar os outros a uma condição ridícula, ou atribuir os defeitos, né? Ressaltar os defeitos. Difícil é honrar, salientar as virtudes. Então eu queria realmente que nós tivéssemos um tempo orando agora, pedindo que o Senhor realmente trate isso no nosso coração. Precisamos aprender essa receita, não é uma receita de bolo, mas é quase que com passos práticos, fazendo a vontade de Deus, nós deixamos de fazer a vontade do mundo, deixamos de fazer as coisas do mundo. Lembra que eu contei, não sei quantos ouviram, eu vou contar de novo, uma experiência, uma ilustração de um rapaz foi fazer a prova de religião. O professor pediu, escreva tudo o que você sabe sobre Deus e tudo o que você sabe sobre o diabo. E esse rapaz era cristão, ele gastou todo o tempo escrevendo, né, na folha, Deus é poderoso, maravilhoso, blá, 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 escreveu tudo sobre Deus. E aí tocou a campainha, ele tinha que entregar a prova, e o professor, não, entregue a prova. Aí ele virou a folha e colocou assim, bom, ele pensou, pô, escrevi tudo sobre Deus, e agora, né? Aí escreveu no verso da folha, não houve tempo para o diabo. Essa é a receita, queridos. Comece a fazer a coisa prática. Não vai sobrar tempo para o diabo se intrometer na vida de vocês e roubar o bom perfume de Cristo, que quer ser manifesto e derramado através de vocês para outras pessoas. Amém? Podíamos colocar de pé e orar, né? Pai amado, nós reconhecemos, Senhor, que sem Ti nós nada somos. Nós precisamos realmente de Ti, Senhor. E sabemos, Senhor, que o Espírito Santo veio habitar em nós, Senhor, e nós fomos feitos morada Tua, Senhor. E somos chamados, Senhor, por Ti, Senhor, pelo nome, Senhor, para ter uma identidade como filho, Senhor. E viver em simplicidade, em santidade na Tua presença, Senhor. Pai, que possamos, Pai, nessa noite, Senhor, ter o nosso coração, Senhor, disposto a mudar, Senhor, a não ser mais como éramos ou como fomos no passado, Senhor. A nos arrepender, Senhor, de tantas situações em que desonramos aos nossos pais, aos nossos irmãos, até aos nossos discipuladores, nossos pastores, Senhor, falando qualquer coisa que seja, Senhor, deles, Senhor. Pai, nos quebrantamos diante de Ti, Senhor, e pedimos, Pai, vem nos perdoar, Senhor, vem purificar o nosso coração, Senhor. E, Pai, vem nos dar, Senhor, um novo ânimo, Senhor, uma disposição que é também Tua, pelo Espírito Santo, Senhor, de cumprir o Teu propósito em obedecer a Ti, Senhor, e nos dispor, Senhor, a buscar, Senhor, o lugar certo nessa questão da honra, Senhor, da submissão, Senhor. Queremos, Pai, estar nos submetendo cada dia, Senhor, não só aos nossos pais de sangue, aos nossos pais espirituais, nos submetendo também aos nossos irmãos, nossos discipuladores, nossos pastores. Pai, vem nos conduzir, Senhor, em temor, Senhor, em temor a Ti, a Tua palavra, Senhor. Queremos andar na luz e ser santos como Tu és santo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque isso é uma obra, Senhor, que Tu já começaste, Senhor. E sabemos que Tu vais completá-la até aquele dia, Senhor, em que vamos encontrar contigo. Obrigado por cada vida aqui, Senhor, de cada jovem, de cada adolescente, Senhor, porque em cada um deles, Senhor, há um depósito da Tua presença, Senhor. Queremos, Pai, nos alegrar uns com os outros, Pai. Compartilhar, Senhor, as coisas que Tu tens feito nas nossas vidas, uns com os outros. E servir a Ti, Senhor. Estar submissos e honrando uns aos outros, debaixo do Teu temor, Senhor. Muito obrigado, Pai. Faz essa obra completa, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.